Viver com Propósito, o podcast.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de Propósito. Eu sou Rafael Nassif e nós temos aqui um convidado muito especial. Mas antes de falar do nosso convidado, eu quero te convidar a fazer o quê, Sapata? Dá o like.
Segue, sininho,
isso deixa aí. Seu comentário. E agora que você está ouvindo isso aqui, você viu que eu comecei uma coisa nova aí no podcast, que são os trechos do dia? Então, segue lá o trecho do dia, que é bacana, porque todos os dias um pequeno trecho de um livro comentado e tal, e são livros realmente incríveis. E eu vou ver se eu consigo trazer um livro aqui do meu convidado. Não hoje, quem sabe um dia desse a gente traz aí uma leitura do livro do nosso convidado. Mas o nosso convidado aqui é nota 10, e que eu tive a honra de conhecê-lo hoje aqui em Portugal, está aqui visitando o Web Summit, está aqui passeando, está aqui no evento do meu querido amigo Alisson Costa, o Attitude Now. Então, tenho certeza que vai ser muito bem tratado aqui em Portugal, espero eu, comer bastante bacalhau e pastel de nata. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Fernando Sapata.
Muito bom. Obrigado demais, Rafa, pelo convite, pela apresentação. Me sinto honrado estar aqui com você.
Meu querido.
Estou super bem acolhido, bem tratado. Estou amando esse lugar.
Opa, então maravilha. Espero que continue assim. E eu descobri que você faz aniversário no mesmo dia que o meu pai, dia 5 de novembro. Você só tem alguns aninhos a menos que ele.
Sim.
Você tem quase a minha idade, você tem 41.
Com 41.
E eu com 43. Então, aí, ó, tamo aí.
Tamo na mesma faixa,
na geração,
né? Mesma geração.
Na geração boa.
Muito bom.
Ô, meu querido, eu começo esse podcast, o podcast se chama De Propósito, porque ele tem um propósito. E eu começo com a mesma pergunta com todos os convidados aqui. E a pergunta é: qual é o propósito do Fernando Sapata hoje na sua vida? O que move o seu coração?
Quando a gente olha para a palavra propósito, Rafa, ela já virou clichê por algum tempo.
Verdade.
E eu confesso que de alguns anos para cá eu comecei a buscar o meu propósito. Então eu vou trazer para você o meu propósito resumido em uma frase e depois a gente explora mais o porquê disso.
Claro.
Então, meu propósito é criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. É por isso que eu acordo de manhã.
Olha, e esse está mesmo o propósito definido, né?
Definidérrimo.
Porque normalmente eu pergunto às pessoas, sempre uma história, uma coisa e tal, e nós vamos chegar nessa história ainda. Mas isso aqui, sua frase está certa. Repete lá a frase.
Vamos lá. Criar conexões através do olhar e das palavras, de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas.
Olha, velho, que bacana. Cara, agora, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí quem é Fernando Sapata. Eu sei que você veio aí do mundo executivo super bacana, mas conta um pouquinho aí da sua história aí para quem não conhece.
Eu comecei a programar, né, no mundo dos computadores muito cedo, Rafa.
Inteligente mesmo, cara. Tá vendo? O bom é que eu só trago gente aqui mais inteligente, igual aquele podcast Inteligência Limitada, já viu?
Sim. Né?
E ele fala assim, eu só trago aqui gente mais inteligente, é exatamente como eu me senti aqui agora, cara. Bom é isso, vai lá.
Eu comecei a programar, né, nesse mundo dos computadores com 13 anos e para uma história interessante. Por quê? Eu tenho uma irmã mais nova, né, 9 anos mais nova, e minha mãe falava assim, você precisa brincar com a sua irmã. E, obviamente, 9 anos de diferença é muita coisa para você brincar com o irmão. E aí, o que eu fiz? Comecei a criar um programa de computador, simulando um mercado, um caixa de supermercado. E aí ela ia brincar, pegava aqueles brinquedinhos plásticos, sabe, a cenoura, o tomate, ela ia buscar, ela vinha, tá aqui.
Olha.
E aí eu brincava que eu tava registrando e enquanto ela ia buscar eu programava mais um pouco. Então eu comecei no mundo dos computadores muito cedo. Depois eu passei por diversas empresas, ramo de internet, telecomunicações, uma passagem rápida pelo setor bancário e num período mais recente eu fiquei quase 7 anos dentro da Amazon, é a divisão de nuvem da Amazon no Brasil. Eu cobria uma parte da América Latina. E aí, bem recente, eu saí da Amazon, fui para o mundo, que eu chamo carinhosamente de mundo do desconhecido, que é a busca, de fato, de exercitar esse meu propósito.
Cara, mas me volta ali na Amazon. Você era executivo da Amazon.
Eu era o que a gente chama lá, né, de Principal SA, né, um arquiteto de soluções, cobrindo grande parte da América Latina.
Isso naquela parte, você falou do cloud, da
isso,
nuvem
e tal, cloud.
De proteção, porque a Amazon é um dos maiores provedores desse serviço no mundo, né?
Sim, sim.
Hoje em dia, né?
Sim.
E foi bacana a experiência?
Foi legal. Eu sempre digo que todo mundo deveria passar pelo menos por um processo seletivo na Amazon. Porque a Amazon, ela pensa diferente em diversos aspectos.
Claro.
Um deles é a centralidade no cliente. Acho que esse é o que acaba sendo mais forte. E a experiência de trabalhar numa Big Tech, na maior empresa de tecnologia do ramo de nuvem no mundo, ela é interessante. Então, eu sempre digo que eu cresci muito passando por lá. Então, 7 anos na Amazon é quase que uma experiência combinada de 20 anos em outras empresas. Então, sem dúvida alguma...
E é estresse, assim, ó. Ou não, você trabalhava em São Paulo mesmo?
Trabalhava em São Paulo, viajava bastante. Mas o estresse era muito mais o como que a gente acordava de manhã para querer mudar a vida do nosso cliente, ajudá-lo a atingir o objetivo de negócio dele. Então era nesse sentido, mas do ponto de vista de estresse, como você gerenciava o estresse do dia a dia, eu sempre lidei super bem com isso, não era algo que me incomodava.
E aí, recentemente, você saiu, tem pouco tempo aí, você saiu da Amazon?
Saí dia 2 de outubro, mesinho agora.
Pouco mais de um mês desta gravação.
Isso aí. Para quem está nos ouvindo em 2023...
Para quem está nos ouvindo, nós estamos gravando aqui... Que dia que é hoje? Dia 15, né?
De novembro. Hoje é 15.
15 de novembro. 15 de novembro. Isso aqui deve sair... Nem sei, daqui a um mês, alguma coisa assim. Então, pertinho do Natal, pertinho da virada do ano. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês.
Um ótimo 24 para todos vocês.
Exatamente. Então, cara, você acabou de sair, cara. E o que aconteceu assim, na sua vida para você dar essa guinada, dar essa mudança? Assim? Como é que foi essa trajetória? Conta aí.
Acho que vale voltar um pouquinho nessa história e a gente vai entrar num fato interessante. Eu tive 2 passagens pela Amazon, Rafa. Uma de quase 5 anos e essa recente de 2 anos. Mas nesse meio teve um intervalo que eu fui para o setor financeiro e aí vem uma parte interessante da história. Porque até antes de sair da Amazon eu já fiz diversos cursos de soft skills, que é um tema que hoje eu falo muito. E eu sempre acreditei que o profissional de tecnologia ele deveria sair dessa casinha, sair da caixa da caixa técnica. E eu obviamente olhei e falei, vou estudar outras coisas. Fiz curso de palhaço, fiz curso de improviso.
Isso é bom, o cara tá na Amazon e faz curso de palhaço. É um bom...
Não é?
É uma boa complementariedade.
É um excelente profissional.
O cara é um programador
de
topo, América Latina. Tá. É. Cara, mas que legal, vai lá.
E aí eu comecei a olhar para esse mundo, adorei a ideia do curso de palhaço.
Peraí, mas quando você fez... por que você fez isso?
Soft skills.
Só para trabalhar isso em você, essas coisas diferentes. Tá.
É. E aí... Tem alguns gatilhos interessantes que você... Que, por exemplo, eu tenho um amigo que sempre fala você é muito engraçado, você parece um palhaço. Eu falei, pô, legal. E sinais, né? Tava assistindo televisão Doutores da Alegria. Pô, palhaço em hospital. Pô, parece que é legal. E aí, quando você começa a olhar esses sinais, eu perguntei um dia para minha esposa. Eu falei, amor, por que você casou comigo? E aí, imagina, o que você gostaria de ouvir do amor da sua vida, Rafa, se você perguntar, fala assim, por que você casou comigo? O que você ia gostar de ouvir?
César, coloca aqui nos comentários, por que você casou comigo?
Não é?
Eu acho que por que eu gostaria de ouvir da minha esposa? Não, obviamente tem as questões mais clichê, porque eu te amo, porque...
Você me completa.
Você me completa, esse tipo de coisa, né? Mas em termos de qualidades, não sei, talvez porque você é divertido, porque você... Sei lá, me faz feliz,
é
esse
isso.
Tipo de coisa.
Minha
né?
esposa virou para mim e falou, você é muito engraçado. Ah, ela falou, e outra, você me engravidou.
Nossa, boa. Então, não é? Cara, são 2 coisas muito boas. Não engravidou é? E é muito engraçado.
Aí, não é um motivo para casar? Aí eu falei, pô, é isso. E aí eu comecei, ainda nessa minha jornada por tecnologia, comecei a ir fazendo esses cursos e sempre esses sinais, sabe? Pô, você é engraçado. Curso de palhaço, improviso. Eu falei, preciso encontrar uma maneira de colocar isso em prática, exercitar isso... um pouco mais. Só que esse gatilho eu só tive alguns anos depois.
Uhum.
E aí entra uma história do meu filho. Eu tenho 2 filhos, Rafa. O Lipão, hoje com 9 anos, e a Duda com 13.
Olha, eu tenho 2, 9 e 11.
9 e 11.
Você deu um espacinho um pouquinho maior.
Um espacinho, é isso.
Só um pouquinho, mas boas idades. Né?
E eu estava no meio, estava na Amazon, recebi uma proposta para ir para o setor financeiro, e aí eu peguei sinais de novo. Falei assim para minha esposa, falei, amor, pô, tô pensando em ir para o setor financeiro, acho que do ponto de vista de grana, uma boa oportunidade para a gente. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, mas você não tem roupa para trabalhar num banco. Aí eu falei, sério? Ela falou, você não tem roupa. Aí eu falei, tá bom, né? Mas vai dar certo. Fui para o setor financeiro, no meio da pandemia. Um belo dia, estou trabalhando e eu estava a uma distância como daqui onde você está. Uhum. Então, minha mesinha ficava aqui, meu filho ficava na minha diagonal. E aí, estou aqui trabalhando, fone de ouvido, aí eu escuto meu filho, o Lipão, falar para minha esposa: mamãe, o papai não gosta de trabalhar no banco.
Olha, caramba, até me arrepiei.
Aí eu peguei, eu tava olhando assim, fiz assim, que foi? Aí ele recuou. Talvez o tom de voz, a forma com que eu falei, ele deve ter
assustado.
Aí eu falei: Fê, pode repetir, o que, que você falou? Aí ele mudou a frase. Ele falou assim: papai, você não gosta de trabalhar no banco.
Caramba, eu tô quase chorando aqui.
Esse você,
que
Rafa,
isso, velho? E se ele tinha quantos anos?
7 na época.
7, brother. E o cara sentiu ali na hora, pelo jeito.
E eu nunca fui aquele de reclamar, sabe? De você olhar e falar assim...
Sim, você trabalhava ali na boa, sentava, fazia o que tinha que fazer e tal.
Eu não reclamava, né? Mas alguma coisa, na minha expressão corporal, ele sentia que não tava rolando. E aquele dia, pra mim, pegou. Saí, liguei pra minha secretária, falei assim, derruba minha agenda, né? Desliga tudo que eu tenho agora pra tarde, porque eu não vou mais trabalhar hoje. Chorei.
É sério, cara?
Cara,
então causou um impacto profundo em você. Ou seja, aquilo ali reverberou mesmo.
Reverberou.
Assim. Porque se não tivesse nada a ver, você fala, não, filho, que tá isso. Nada... Mas não, aquilo ali te tocou muito.
Não, a palavra você, eu nunca achei que ela tinha tanto poder.
Caramba.
Parecia uma, sabe, algo pontiagudo que vai no coração, assim, que você sente aquele negócio pegar. Chorei muito. E aí, depois de alguns dias, eu decidi pedir demissão.
Sério, velho?
Eu saí do setor financeiro. Voltei para a Amazon.
Cara, que profundo, velho. Profundo mesmo, aquilo que lindo.
Me
que...
marcou.
Cara, eu vou até falar assim, porque as pessoas que nos ouvem aqui agora, né? É, eu acho que é uma boa oportunidade da pessoa que está nos ouvindo aqui agora, né? Ou nos vendo, né? Seja pelo YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma, fazer essa autorreflexão, né, velho?
Exato.
Que vida que você está vivendo, né? Que vida que nós estamos vivendo. Que nós estamos deixando para o mundo, né, cara?
Que a gente está comunicando para a nossa família. Porque uma coisa... E aí começa um aprendizado importante. Depois disso, quando eu saí e eu acabei voltando para a Amazon de uma forma muito interessante, eles deixaram eu escolher a minha vaga. Eles só escreve a sua vaga, me diz o que, que você vai querer fazer.
É sério, cara. E pô, aí, mas que bacana, porque você deixou a porta
mega
super aberta.
Exato.
Que bonito isso.
E aí, quando eu voltei, o palhaço volta para a minha vida. Que é, de que forma eu consigo devolver para o mundo aquilo que eu recebi.
Uhum.
Porque muito grato, sabe, de ter voltado para a Amazon, de ter saído de um lugar que eu não estava feliz e eu queria achar uma forma de devolver.
Uhum.
E aí voltei, estudei muito palhaço e comecei a tentar buscar essa jornada de palhaço em hospital, que era uma forma que eu entendi que faria sentido. Só que aí vem as descobertas. Por quê? A menor máscara do mundo, que é a máscara do palhaço, ela tem alguns atributos, Rafa. E o principal atributo é mostrar quem você é. Porque quando a gente vai no circo...
Que a máscara do palhaço é só o nariz.
É isso. E o nariz faz com que você volte a ser criança. Então você veste a máscara...
Que bonito, velho.
Pra
e ela
se despir.
Transparece, né? O seu rosto tá lá.
E aí, quando a gente começa a entrar nesse mundo, quando a gente vai no circo, não tem o Globo da Morte, não tem o Salto Mortal, tem o Malabares, o pessoal desafiando a gravidade. E aí a gente fica apreensivo com aquilo. E aí entra o palhaço, Rafa. Ele entra, tropeça, cai e a gente ri. E você sabe por
é isso
que a gente
mesmo.
Ri?
Eu tô fazendo essa memória na minha mente exatamente isso, né, cara?
É isso. E você sabe por que a gente ri?
Por quê?
Porque a gente se identifica nele. A gente se identifica como ser humano com o palhaço falha. A graça do palhaço é o erro. Se não tivesse erro, não tinha graça.
É.
E é aí que a gente se identifica e ri. Na hora que eu entendi
que
isso...
Que bacana, isso é muito legal.
O poder da máscara é você vestir uma máscara para voltar a ser criança, voltar a ser você e se despir. Porque agora, se a gente parar aqui para pensar... Você está usando uma máscara, eu estou usando uma máscara, você que está em casa nos assistindo está usando uma máscara, a produção aqui está usando uma máscara. E quando a gente vira a chave, Se você pegar o seu telefone agora, ligar para sua família, você é outro Rafa, é outra máscara.
Verdade.
E aí eu comecei a refletir que máscara eu estava usando dentro da minha própria casa.
Uau.
E aí a ficha cai. Na hora de você olhar e falar assim, para quem que eu estou dando importância? O meu melhor eu estou deixando com quem? Será que é lá enquanto eu fico nas minhas 8, 10 horas trabalhando? Você é em casa. É onde você deixa o seu melhor. Porque a gente é cobrado no trabalho para ter alta performance. Quando a gente chega em casa, a gente fala, ah, eu estou muito cansado hoje. Por quê? Porque a gente deixou o nosso melhor no trabalho. É óbvio que importa, mas a gente tem que deixar um pouquinho para os nossos, para quem importa, para dentro da nossa casa. E a máscara e meu filho viraram essa chave em mim. Assim, foi um negócio...
Cara, que top.
Foi maluco.
Mas aí você voltou para a Amazon, continuou lá, mas você conseguiu incorporar alguma dessas coisas no seu trabalho? Assim, ou...
Total, total. Porque eu fazia, enquanto estava lá, muita palestra. E muita gente começou a me procurar...
Mas aí você dava palestra
pela
profissional.
Amazon. Pela Amazon.
Palestra dos serviços que você oferecia.
Do meu trabalho, então, exatamente. Do seu trabalho. Só que eu comecei a perceber que as pessoas me identificavam como uma... com uma habilidade, né, de comunicação, oratória, empatia, diferente. E as pessoas começaram a me procurar, falaram assim, você não me ajuda? O que você fez de diferente? E aí eu chegava para um profissional de tecnologia e falava assim, bom, você quer desenvolver essa habilidade? Então se prepara para ir para outro mundo, porque eu vou te indicar um curso de palhaço.
Olha.
Eu vou te indicar um curso de improviso. E as pessoas, principalmente de tecnologia, não estão prontas para isso.
Pois é. Aliás, eu não acho que nem é só do mundo de tecnologia. Acho que muita gente do mundo não está preparada e eu acho que se beneficiariam muito de fazer coisas.
Exato. Assim,
qualquer pessoa, né?
Exato. É a ferramenta que você vai usar para desenvolver uma habilidade que você ainda não tem.
Claro.
Então, é interessante, né? Então, imagina. Eu quero desenvolver uma habilidade para fazer esse móvel. Essa habilidade para fazer esse móvel, ela é uma habilidade técnica. Então, vou entender um pouco mais sobre madeira, carpintaria, vou aprender a fazer outras coisas. Mas uma habilidade, que é essa que a gente está usando aqui agora, de ter empatia, de falar com o outro, de estar no momento presente, a gente aprende aonde? Entendeu?
Pois
então,
é.
E é aí que a gente começa
essa
a buscar.
Normalmente não se aprende assim, né? Não vai num curso, ou seja, mesmo nas escolas, assim, você não tem uma
forma. Eu gosto de dizer que esse tipo de habilidade, Rafa, você não aprende, você experiencia. Então, você precisa passar por determinadas experiências para que, a partir daquela experiência, você entenda o que aconteceu e comece, de alguma maneira, a repetir. É igual com criança. A criança, ela experimenta. E comigo foi assim. Então, dentro desse mundo da máscara, eu comecei a levar para o meu dia a dia, para as minhas palestras, para as minhas interações com as pessoas. Então, sempre que eu tinha uma reunião, né, lá a gente chamava isso de one-on-one, né, uma reunião somente com uma outra pessoa, eu tentava aplicar o máximo que eu podia uma coisa que o palhaço traz, que é o momento presente. Então, se você parar para pensar, quantas reuniões você já viu, Rafa, que as pessoas estavam lá no notebook, estavam no celular, tentando resolver mil coisas ao mesmo tempo? O one-on-one, ele é tão importante que você tem que estar ali, presente, para o outro, trocando. E esse tipo de habilidade me diferenciou, sem dúvida alguma, dentro da minha vida e da minha carreira. Então,
olha, que interessante.
Acho que mudou muito, assim, a minha forma de ver a relação com as pessoas.
Cara, esse negócio do momento presente é tão verdadeiro, é tão real, porque a gente... cada vez mais a gente está num mundo que a gente nunca está presente. E quando você estava falando isso, eu estou pensando aqui... Eu estou pensando aqui, cara, eu não sei se esse podcast vai chegar a quantos milhares de pessoas ou se vai chegar a milhões, mas não interessa. A única coisa que interessa é que nesse momento nós estamos conversando aqui. Eu e você. Nós estamos trocando essa ideia e eu pensei, cara, que bacana estar aqui agora conversando com você, que até, né, pouco tempo nós não nos conhecíamos pessoalmente. E isso hoje em dia, no mundo, cara, tá ficando um pouco raro, né?
É raro.
Das pessoas pararem, tipo, tirar uma hora para bater papo, para conversar. Por isso até que eu a ideia, quando eu pensei nesse podcast aqui, é, eu não preciso trazer aqui 1 milhão de conceitos técnicos e coisas e tudo. Porque, cara, se calhar o mundo já tem demais disso.
Exato.
O que a gente precisa, talvez, é sentar um de frente para o outro, cara, e conversar. E, de alguma forma, abrir o coração um pouco, falar aquilo que está e tal. E para que, sei lá, talvez possa encorajar ou estimular outras pessoas a fazer isso também, né?
Exato.
Parar naquele momento, sentar, olhar Exato. No olho e conversar. E eu vou até te falar uma coisa aqui, porque você está trazendo vários pontos aqui muito, muito bons, assim. E um deles é que foi até uma iniciativa da minha esposa esse ano, que é sentar à mesa no jantar. E eu tinha muito hábito de chegar no final do dia, nem jantar, pegava lá, sei lá, um iogurte, pegava qualquer coisa, comia. Aí minhas filhas comiam, aí cada um vai para o seu canto, etc. Aí a minha esposa veio com essa ideia de falar, cara, vamos todos os dias a gente sentar à mesa. Velho, isso mudou muita coisa, sabe? É tão bom, velho. É tão bom, tão bonito, que saem conversas, saem coisas que às vezes a gente não, no dia a dia, na correria, no cansaço do dia a dia, não para e conversa. Mas de noite, quando a gente senta à mesa com um prato de comida, tá ali, saem coisas maravilhosas que não sairiam, sabe?
É.
Então, pô, valeu, obrigado
por trazer esse ponto. E aí tem um conceito aqui muito importante que também vem da arte do palhaço, é que conecta com isso que você comentou. Porque as pessoas às vezes perguntam, ah, como que eu faço para eu ser interessante? Aí a resposta ela é óbvia, né? Antes de você ser interessante, você precisa ser interessado.
Uhum.
Então, o estar à mesa faz com que você seja e esteja interessado no outro. Então, você está no momento presente. E aí a regra, sem celular, deve acontecer por lá, né? Nossa, então não tem telefone, estamos aqui presente e tem que conversar, é a troca, é uma troca genuína. É aquilo, como foi a aula hoje.
Exato.
Mas não é uma como foi a aula hoje da boca para fora, porque às vezes você não percebe a resposta. Porque na maioria das vezes é lá, foi igual. Toda vez que eu pergunto pro Lipão, e aí Fê, como foi a aula hoje? Ele, não gostei. E aí você fala assim, pô, então em que momento eu consigo uma resposta diferente dele? A resposta diferente é quando o ambiente muda.
Uhum.
É na hora que você vai estar ali, na mesa,
Exato.
E você vai trocar.
E você está, igual você falou, realmente interessado na resposta
Exato.
Que eles vão dar, né? Que ela vai dar para mim, assim, ah, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos falar disso, vamos falar... Pô, isso é Exato. Maravilhoso, cara.
Exato.
Agora, me fala um pouquinho aí dessa sua transição. Aí você saiu, então, agora, muito recentemente da Amazon, para se dedicar ao quê?
Agora,
qual que é a sua vida agora? Agora você está vivendo o seu propósito, assim, a sua missão, você acredita?
Agora eu estou nessa busca, porque eu percebi essa demanda do mercado para pessoas que querem se desenvolver, comunicação, oratória, soft skills, e eu comecei a levar mentoria para as pessoas.
Certo.
Inicialmente de forma gratuita, porque eu sempre deixei uma parte da minha agenda aberta, então hoje, se entrar lá no meu LinkedIn, tem lá um link nos contatos, é uma agenda aberta. Então, um dia na semana, tem lá um período, você pode marcar e a gente vai bater um papo. E a maior parte das pessoas que fazem isso eu nunca vi. Às vezes me seguem no LinkedIn ou em alguma outra rede e eu nunca vi, não conheço. Então, a gente se conhece na hora. Troca.
Olha.
E como eu te ajudo? Né? E aí a gente sai em bons insights de lá.
Uhum.
Então, eu tenho dedicado o meu tempo para palestras. Então, eu estou levando uma palestra para o mundo chamado O Palhaço e o Executivo,
Top.
Onde eu conto a minha história. E eu costumo dizer que a minha história ela não serve para inspirar as pessoas. Eu não quero inspirar as pessoas. Eu acho que eu não tenho nem esse direito de inspirar as pessoas. Mas a minha história faz com que as pessoas reflitam. Então eu conto o que aconteceu comigo para que quem está ouvindo, se for tocado, vai refletir sobre a forma que está trabalhando ou que está doando para o outro, está vivendo. Porque estatísticas mostram que 97% das pessoas não gostam do trabalho, não estão dentro daquilo que elas querem.
97?
97. Então, na hora que a gente
olha... Cara, 97 é todo mundo.
É todo mundo. Só 3% estão vivendo no propósito. Então, você... Tenho certeza, você vive o teu propósito, você está aqui. Então, eu estou agora diariamente dedicando o meu tempo a ajudar pessoas a desenvolverem habilidades de carreira que elas nem imaginam que elas precisam, que são as tais das soft skills.
Claro.
Então, e aí aquela frase que a gente falou lá no começo, ela tem a ver, né? Então a gente começa a quebrar aquela frase em pequenas partes, né? Então, criar conexões através do olhar e das palavras. Então, através do olhar, que é o momento presente, uma interação com a pessoa, e através das palavras, seja com esse podcast, seja com a minha palestra, seja com a forma com que eu toque as pessoas. No fundo, o que eu quero fazer é despertar alegria e conhecimento nas pessoas. Então, olha, alguém que está nos ouvindo vai despertar uma alegria, seja porque percebeu que não estava bem, ou seja porque ficou tocado com o que a gente está falando aqui, e conhecimento. As pessoas vão olhar e vão falar assim, caramba, eu não sabia que o curso de palhaço tinha esse poder. Então, eu tento viver
mas
isso
você, diariamente. Mas você vive alguma coisa do palhaço, assim, por exemplo, esse negócio de ir no hospital ou de alguma coisa, você trabalha como palhaço também um pouco ou não?
Ou
pensa em fazer, ou gosta disso?
Sim, gosto, é algo que está no meu plano, só que tem uma construção que ela é muito individual. Então, a partir do momento que você decide estudar a arte da palhaçaria, que você começa a entender um pouco daquilo, é tão profundo, que quando você olha e fala assim, eu quero fazer palhaço em hospital porque eu quero transformar e ajudar o outro. Só que tem uma etapa anterior, Rafa, que é quando eu vi isso, quando aconteceu esse fato com meu filho, eu percebi que quem precisava ser transformado antes era eu.
Claro.
Então, depois disso...
Essa descoberta, isso é aquele despertar da consciência, né?
Exato.
Mesmo assim, você diz...
Exato.
Aquela coisa que entra na sua cabeça e fala, cara, é isso, eu preciso mesmo de uma transformação profunda aqui dentro de mim para...
Exato. E aí, de lá para cá, fiz várias visitas em hospitais, então eu tenho já esse palhaço...
Ah, você chegou a fazer visitas, então?
Já, você faz...
Como é que é a experiência, assim, de fazer as...
Ela é uma experiência mista, porque nas visitas que eu fiz, eu já peguei algumas experiências diferentes. Então, experiências com idosos, elas são interessantes, porque a necessidade do idoso ela é diferente da necessidade de uma criança, né? Então, o idoso, eu costumo dizer que quando você vai para uma visita, você sai de lá sabendo muito mais do que você entrou. É um aprendizado
claro.
Ímpar. Ela é menos lúdica, porque lá a interação, o contato, o cuidado, ele é diferente. Quando você já cria uma interação com uma criança, ela já é mais lúdica. Então, e a criança ela tem aquela questão da conexão. Para te aceitar entrar num quarto, você já tem que pensar diferente. Mas, ao mesmo tempo, imagina você entrar num quarto de hospital com uma criança que tem a idade do seu filho. Isso dispara uns gatilhos que, se você não tiver um preparo emocional...
Cara, deve ser duro.
É.
Dependendo da coisa, se for criança que tomou um tombinho ali, tá tudo bem, daqui a pouco vai sair, mas se for criança com câncer,
exato,
uma questão mais...
Então,
é pesado, né?
Assim, as experiências elas são mistas, tá? Então, são momentos que você sai de lá energizado do ponto de vista da troca, que você conseguiu levar algo de bom para alguém, mas sem dúvida nenhuma, todas são muito reflexivas. Então, quando acaba uma visita, você vai para uma sala, né? Então, normalmente você preenche alguns relatórios, né? Para a ONG que você está participando, de como foi aquilo e para documentar o que aconteceu. Mas tem uma questão de reflexão forte, de você...
Não tenho dúvida nenhuma.
Ficar ali naquele...
Qual foi um aprendizado que você já trouxe? Eu tenho certeza que tem vários, mas tem algum específico que te tocou assim em particular?
Como a gente... dá pouco ou nenhum valor para as coisas simples. Porque em uma das visitas que eu fiz, era um menino que ele estava numa situação de não ter mobilidade. E aí você pensa, vou levar...
Tipo, estava o quê? Numa cadeira de roda, assim, tipo,
tetraplégico? Não, estava deitado, assim. Né? Então ele não tinha mobilidade alguma, okay. Setor de queimados, então não tinha.
Ah, nossa.
E aí você pensa, fala, vou levar um brinquedo. Né? Porque palhaço sempre tem, né? O arcabouço sempre tem alguma coisa, né? Para levar e criar alguma interação. Então, e normalmente as visitas são em pares.
Uhum.
Né? Então estava eu e um par. E aí, na hora que a gente estava ali, o par pegou, falou assim, ah, então eu vou pegar um negócio, vou jogar para você pegar, tal, tal. Aí a criança olhou e falou assim, ah, é que eu não consigo me mexer.
Nossa.
Então, o que você faz?
Nossa.
E a gente está aqui. A gente está aqui conversando. E aí, naquela hora, você fala assim, cara, por que eu não dou valor nisso, cara?
Pois é.
E aí entra a velocidade e a criatividade do palhaço. Que é onde você pega e fala assim, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar. Imagina que aqui tem uma grande bola de sabão. E eu vou jogar essa bola pra você.
E nossa, você assopra. Tô até arrepiando aqui todo. Uau.
E aí você brinca, você vai...
Uau, cara.
Aí a criança do outro lado, ela pega e ela assopra. E aí você entra na brincadeira da bola de sabão imaginária.
Cara, que coisa linda, velho. Então, que coisa linda.
Cara, sem dúvida nenhuma, vamos valorizar as pequenas, vamos valorizar tudo que a gente tem. Porque a gente, como ser humano, a gente olha e fala assim, ai, eu ainda não tenho o carro dos meus sonhos. Eu ainda não tenho a casa dos meus sonhos. Tá, mas o que que a gente tem, gente?
É o tanto de coisa que nós temos.
Que
né?
A gente tem.
Que isso, velho. Que top, hein? Que bonito. Já podia acabar aqui agora, velho. Já podia acabar. Já teria valido a pena. Mas, cara, olha quem tá entrando aqui. Uma visita muito especial. Silvio Santos chegou aqui. Que honra, Silvio, tê-lo aqui.
Mas olha só, Rafa, mas olha só. Obrigado, muito bom. Mas eu agradeço aqui ao Rafa ter me convidado, aos colegas de auditório, a minha filha número 1, a minha filha número 2 e a minha filha número 3. Pai, Patrícia.
Sensacional. Ei, não é todo dia que nós recebemos Silvio Santos aqui.
Mas obrigado.
Obrigado, Silvio. Ô, meu querido, que top, velho, que experiência bonita aí que você está vivendo e tal. E aí agora você está lançando agora um livro, é o seu primeiro livro?
É o meu segundo, primeiro no Brasil. Eu lancei um nos Estados Unidos há algum tempo, mas é um livro técnico em inglês que eu brinco que nem minha mãe leu. Eu dei para ela, obviamente, educação ela guarda com muito carinho.
Na e era estante. Sobre o que o primeiro?
É sobre certificação técnica de segurança da Amazon.
Não, realmente, velho. Esse tipo de livro não é para ler, velho.
Não é.
Não é, não é.
Não, cara, não devia ser livro.
É. Pô, pelo amor de Deus. Mas esse segundo? Esse já deve ter vindo mais do seu coração, né?
Ah, esse veio. Esse é um livro chamado Inquietos por Natureza. É uma coautoria. Então, dentro dessa coautoria tem grandes nomes. Então, o João Kepler é o organizador.
Olha que
Alisson cara. Costa, o nosso mestre, faz parte. Edson Mackenzie também faz parte dessa obra. Então, são inquietos. São alguns autores,
sim,
inquietos por natureza.
Que top.
Que cada um deles trouxe uma história e um olhar para dentro desse livro. Uhum. Então, no livro eu falo muito sobre a importância de colocar o cliente no centro das suas decisões de negócio.
Uhum.
Então, é um compilado de anos de experiência na Amazon que o DNA é centralidade no cliente. Então, essa obra tá começando a circular agora. Estou super feliz, não só pelo resultado final, mas pelas parcerias, né? Pelas pessoas que também estão dentro dessa obra. Então, está uma experiência interessante e, obviamente, estou preparando tudo isso para um livro solo em breve. Então a gente está começando a organizar.
O nome lá do Palhaço Executivo é forte também, né?
Ah, esse é o rolê, esse é o livro.
Esse é o livro, né?
O Palhaço e o Executivo.
Porque não tem como. Esse livro, esse título é muito bom, é muito forte.
Então a gente já fala, Roseli, editora Gente, ó, fica a dica. Dica do Rafa aqui, ó. O Palhaço Executivo, bora fazer isso.
Pois é, eu já conversei com a Roseli também algumas vezes para eventualmente lançar um livro. Ela é muito querida. E acabou que eu não lancei ainda no Brasil o meu, que era o Desperta. Lancei em 2018, foi só aqui em Portugal. Mas ainda vou lançar.
Vamos levar para o Brasil. Um outro. Roseli, fica a dica.
Não, tô a criar um livro aqui. Também, de novo, na área do propósito, essa área que me toca assim mais. Né? Cara, e aí agora a sua ideia... Se você olhasse aqui daqui, por exemplo, com tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já fez, e você olhasse aqui para os seus próximos 5 anos, assim, 5 a 10 anos, ou seja, médio ou longo prazo, como é que você se vê? Assim, o que, que você gostaria de alcançar? O que, que você quer atingir nesses... Ou seja, qual que é o impacto que você quer deixar no mundo aqui nos próximos 5 a 10 anos?
Eu acho que eu quero ajudar cada vez mais pessoas a trabalharem naquilo que elas gostam todos os dias.
Uhum.
Então, no fundo...
Cara, isso é top demais, né? Porque é o que você falou. Desculpa te interromper, imagina. Mas é porque isso é o cerne quase da sociedade, né, velho?
Exato.
A gente passa o dia trabalhando, a gente passa a vida trabalhando. Pelo menos a vida produtiva, sei lá, dos, sei lá, 20 a 60 anos de idade, para a maior parte das pessoas... Você vai estar trabalhando.
É isso.
Se a gente passa essa vida fazendo aquilo que a gente não gosta, aí a gente tem a sociedade que tem, né?
É.
Doente, estressada, burnout, não consegue dormir, relacionamentos acabados, destruídos.
É isso. Então, a minha missão dentro disso é como que eu ajudo um profissional a se encontrar. Então, o primeiro passo de tudo, quando eu vou falar com alguém, e eu falo muito de soft skills,
uhum.
mas o pessoal chega em mim e fala, eu quero aprender sobre comunicação e oratória. Eu falo, tá bom, vamos. Só que antes a gente precisa se descobrir. O que, que você gosta de fazer? Pelo que você é reconhecido? Então, tem um amigo, um parênteses importante, tem um amigo, a gente estava num almoço e uma mentoria informal de carreira, ele virou para mim e falou assim, tô lá na empresa, não sei se eu vou pro caminho A, não sei se eu vou pro caminho B, não sei se eu vou pro caminho C. Eu falei, legal. Também não sei. Aí, papo vai, papo vem, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, o que você gosta de fazer? Aí a resposta dele foi seca e direta. Ele falou, churrasco. Eu falei assim, nossa, gosta de fazer churrasco? Eu também. Eu falei, tá. Quantas pessoas te ligam e te pedem ajuda ou dicas sobre alguma coisa, seja ela qual for? Do que é o assunto? Ele virou para mim e falou assim, me pergunta onde eu comprei aquela minha faca bonitona, me pergunta qual é o melhor tipo de carne para não sei o quê, quantos quilos eu compro para um churrasco de tantas pessoas.
Pô, o cara esse gosta mesmo, né? Esse é a referência do churrasco.
E olha, por que, que ele está trabalhando com TI?
Pois é.
Ele gosta de fazer churrasco. Ele é uma autoridade no mundo do churrasco. As pessoas reconhecem isso nele como um talento. Eu falei assim para ele, se você me pergunta para onde você vai, eu te diria, vai atrás de empreender dentro daquilo que você gosta e é reconhecido pelos outros. É óbvio. E aí eu tenho ajudado as pessoas nisso.
Sensacional.
Que é soft skills. Para quem é de tecnologia, vamos trabalhar com soft skills. Vou te ajudar com comunicação, oratória. Eu posso te ajudar a alcançar um novo degrau, uhum. a se desenvolver mais dentro da área de tech. É óbvio que eu consigo fazer. Eu fiz isso por muitos anos. Mas antes disso, a minha provocação, ela sempre é o que você gosta de fazer e me conta quando os outros te procuram, por que eles te procuram.
Uhum.
E aí isso desperta alguns gatilhos nas pessoas.
Mas e aí, cara? Digamos, a pessoa, no seu caso aí, do seu amigo, ele falou churrasco e tal. Como é que depois a pessoa, digamos, ela tem essa luz? Falei, afinal é isso que eu gosto. Afinal eu gosto de pintar quadro. Afinal eu gosto de cantar. Beleza. E daí? E essa transição? Porque isso é difícil, né, cara? Nesse mundo de hoje também, que o cara, que as contas não pagam, né? Não dá pro cara ficar um ano, agora eu vou tirar um ano aqui para eu fazer essa minha transição, de boa, vou me especializar nessa área, etc e tal. Como é que você ajuda as pessoas nessa transição? Porque a parte, se a gente não tivesse essa parte financeira, né, todos os meses ali, seria mais fácil, mas... Na maior parte das pessoas, isso pesa, né?
Sem dúvida. Eu não tenho como foco, Rafa, ajudar a pessoa a montar um planejamento para mudar de carreira.
Certo.
Até porque o mudar de carreira, ele não acontece com todo mundo.
Uhum.
Mas aí tem uma resposta que ela acaba sendo simples demais até. Talvez a minha resposta seja simplista. Que é, somente 3% das pessoas estão dispostas a fazer isso.
Uhum.
E aí, eu ouvi uma vez e falei assim, pô, mas custa muito caro eu fazer essa transição. Aí eu perguntei, quanto custa a sua infelicidade?
Aí você arrebentou com a pessoa, né?
E aí mas nem todo mundo está disposto, nem todo mundo está preparado. Porque grande parte das pessoas, elas são treinadas, e né, nós somos dessa geração, são treinadas a entrarem numa empresa e se aposentarem na mesma empresa.
Hoje em dia mudou muito,
mudou,
né? Isso, né?
Mudou.
E hoje em dia mudou muito essa questão também de ser pago só pelo tempo, né? Cada vez mais as pessoas estão sendo pagas pelos seus resultados, né?
Exato.
Ainda mais agora com inteligência artificial, não interessa o tempo que você gasta, apresenta o resultado que você apresenta no final das contas. Mas, e também existem, né, hoje em dia, eu acho que profissionais especializados exatamente nessa transição de carreira,
exato,
né? Exato. Quando a pessoa decide, cara, olha, eu tô aqui nessa empresa, eu tô infeliz, mas o que eu quero mesmo é estar aqui, eu quero mesmo é fazer isso. E aí depois a pessoa vai ter que procurar, né, se estruturar para conseguir fazer essa transição.
E
né?
Eu gosto de dizer que é um time multidisciplinar.
Uhum.
E aí é o poder do mentor. Né? E poucas pessoas, e normalmente, né, de novo, ser humano sendo humano, a gente tem medo, eu não sei se é medo a melhor palavra, Rafa, mas a gente não gosta de pedir ajuda. Porque pedir ajuda mostra uma fraqueza. Né? Então, pedir ajuda mostra fraqueza.
Uhum.
Então, o ser humano já tem essa crença. E quando você precisa fazer uma transição de carreira, dependendo da magnitude, você precisa pedir ajuda.
E para muita precisa, gente, né?
Muita gente, você precisa ter mentores. Então, se você não pode fazer ela agora, então vamos pedir ajuda de um planejador financeiro para que você crie um colchão de grana, investimento ou o que for, para que você, daqui a um tempo, tenha condição de ter esse seu ano de transição. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o Alisson. Né? O Alisson ele é um mentor que ele ajuda dentro dessa área. Então, as pessoas têm ideias, o Alisson ajuda a montar um planejamento, que ter um plano é diferente de ter um planejamento.
Uhum,
né? E ele ajuda as pessoas a criarem planejamento para atingir um determinado objetivo.
Uhum.
Então, percebe? É um profissional aqui, mas eu sempre digo que é multidisciplinar.
Você, claro.
Eventualmente você vai precisar de ajuda psicológica,
você vai
precisar de um monte de coisa.
Vai precisar de um monte de coisa, inclusive na sua casa, depois com o seu casamento, porque se calhar você vai ter que trabalhar mais, vai ter que passar, enfim, uma série de situações. Mas o que você falou é chave, velho. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço.
Nem todo mundo, porque dá trabalho.
Não, e não é que dá trabalho, é que dá muito trabalho. E tem uma outra coisa, você não sabe o que está do outro lado. Então, assim, ia ser muito bonito se a pessoa falar, cara, beleza, eu vou dedicar 2 anos da minha vida a fundo nesse projeto, mas eu tenho certeza que nesse final vou ter lá uma empresa gerando tanto de lucro, vou estar mais confortável. Isso é mentira, a gente não sabe.
Não sabe.
Não sabe, né? Eu já estou nessa área do empreendedorismo há alguns anos, e quantos projetos eu já entrei que eu tinha certeza que ia dar certo. E hoje eles nem existem mais. E outros que eventualmente talvez não fosse tão maravilhosos e no final deu mais certo do que eu imaginava. Então isso também não é uma equação matemática, né?
Não é lógica, né?
É.
Não é lógica.
Exatamente, não é aquele do 1 + 1 = 2, né? Não é.
Mas acho que a principal coisa que permeia essa decisão é o quanto você está disposto a ir para o novo. Porque quando a gente... E eu sempre falo, eu falo sobre isso, né? Cada palestra que eu vou, cada encontro que eu vou, esse encontro, eu estou deixando um pouquinho de mim.
Uhum.
Para levar um pouquinho de você.
É.
Então, o ser humano, de novo sendo humano, ele tem uma mania de querer acumular, de querer sempre levar. Uhum. Seja vantagem ou coisas. Poucas pessoas têm essa, não sei se humildade é a palavra, mas tem essa questão de eu vou deixar para trás algo para que eu possa olhar para o novo. Então, me chamaram de louco quando eu olhei e falei, vou sair da Amazon.
Não tenho dúvida nenhuma.
Então, você pensa, uma das maiores empresas do mundo, um cargo, enfim, salário, status, porque tem claro. Status, ego envolvido.
Foi
super
legal quando eu falei, pô, o cara vai vir aqui, ele trabalhou na Amazon, pô. Que
todo bacana. Mundo olha e fala assim, você é louco? Eu falei assim, louco por quê? Eu falei, você tem ideia do que eu vivo, do que eu passo? Você não tem. Você tem ideia do quanto eu estou dedicando para a minha família? Você tem ideia do quanto eu tenho tempo de qualidade com os meus? Então, é super legal quando a gente olha da porta para fora, né? A gente olha o gramado verde bonito. Mas e para dentro?
Então, não, e para dentro é mesmo o dentro, né, cara? É o dentro de você, né? É aquela reflexão interna que você faz com você mesmo todos os dias, com a sua família, e aquela coisa, cara, que vida que eu estou vivendo agora, nessa altura. E essa é a idade, né? Essa é a idade nossa, dos 35 aos 50, que a gente se pergunta muito, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu quero deixar para o mundo? Qual que é o legado que eu quero deixar quando eu for? Porque até 20 anos de idade, 25, você nem acha que vai morrer, né? Você
exato.
Acha que não.
É super-herói, né?
Você não pensa, né? Parece que essa coisa de morte nunca vai chegar. Mas vai chegando, sei lá, a partir dos 40, a gente já começa a pensar que a morte existe.
Passamos da metade. Né? Você pensa numa expectativa média de 80 anos.
80 anos, também.
Passei
ali,
da metade. É. Então agora a gente está na parte de baixo da parábola já.
Não, e com certeza. E o ser humano até certa idade vai só crescendo, desenvolvendo, a partir daqui, mesmo se nós chegarmos a 80, 85 anos, não é com a vitalidade que nós temos hoje, né? Então, cara, mas que top. E aí, hoje, ou seja, hoje você fez essa transição há muito pouco tempo e está valendo a pena?
Do ponto de vista de grana, obviamente não. Ainda não.
Ainda não, né?
Mas ainda, mesmo assim, eu me preparei
sim.
Né, por um tempo para que você pudesse fazer isso de forma mais tranquila.
Claro.
Do ponto de vista de grana, ainda não. Mas do ponto de vista de satisfação pessoal, tempo de qualidade e conseguir todos os dias acordar com algo, um desafio até, falar, vou ajudar cada vez mais pessoas a se descobrirem, serem felizes no trabalho... e como que a gente vai fazer isso, e vamos pensar ideias, sabe? E parcerias, e vamos... essa liberdade para criar e ajudar cada vez mais pessoas, né? Nesse mergulho ao desconhecido,
claro.
Isso não tem preço. Financeiramente, ainda não. Sinto saudade, né? Dos dias 15 e 30. Mas, tô me divertindo muito, demais, assim.
Que bacana. E hoje você já tem algum curso, alguma coisa, assim? Digamos, você tem alguém em casa vendo. Fala, cara, eu quero fazer uma coisa com esse cara aí. Você tem alguma coisa que você já consegue oferecer? Alguma coisa online, alguma coisa assim? Como é que é?
Hoje eu tô focado nas palestras. Então, eu tenho 3 palestras hoje já que já podem ser contratadas. Uma é o Palhaço e o Executivo. Então, onde eu conto essa história que a gente comentou aqui com mais detalhes. Então, ela é experienciável, né? Tem uma palestra, que é um workshop sobre comunicação e oratória, onde eu explico a ciência por trás da comunicação e da oratória. Né? Então, que técnica que a gente vai usar para fazer cada coisa. Uma palestra de soft skills. Então, essa palestra, muito foco para empresas que querem, de alguma maneira, levar soft skills para o profissional, já que o profissional... no Brasil, principalmente, tem aquela cultura de delegar para a empresa o desenvolvimento dele. Então, funciona muito, né? A empresa acaba investindo para isso. E eu tenho feito mentorias individuais. Então, porque cursos gravados, estou finalizando um agora de soft skills, que é o tipo de curso que não depende necessariamente de uma iteração para eu perceber o momento e tudo mais.
Claro.
Mas é quase que topo de funil, né? Então, para as pessoas olharem...
Então, em 2024 já vai estar aí.
2024, já estamos...
Já vai estar esse curso aí, esse gravado aí já.
Esse já, logo então, mais, já, a gente já começa a divulgar. Mas hoje, mentorias individuais.
Maravilha.
Então, já podem me procurar. E as palestras. Então,
que bom.
Palhaço Executivo.
Olha, essa é demais. Cara, então deixa um último recado aí pro pessoal. Falando aí também das suas redes sociais e tudo aí, deixa assim uma mensagem aí para quem está nos assistindo ou nos ouvindo que você quer lançar aí para o mundo aí.
Boa, então redes sociais, Instagram, @sapatafernando, sapato feminino de sapato mesmo, Sapata Fernanda, LinkedIn, Fernando Sapata, são as duas redes principais que eu utilizo, né? Então vocês podem me encontrar por lá. E uma mensagem, eu acho que eu sempre gosto de falar sobre vulnerabilidade. Então, sejam vulneráveis, peçam ajuda, estejam sempre no momento presente.
Top.
Digam sim. Então, não seja um chato, né, que fala assim, ah, vamos fazer tal coisa? Ah, não. Vamos fazer tal coisa? Não. O não quebra um ciclo. O sim, ele dá continuidade. Lembra lá do hospital? Se a gente tivesse dito não pro menino, talvez a gente não tivesse feito a diferença. Se ele não tivesse aceitado ou dito sim para a nossa bola de sabão imaginária, tinha acabado ali. Então a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa dizer sim e a gente precisa buscar viver o nosso propósito. Uhum. Acordar de manhã com aquela certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, que os nossos estão junto. Uhum. Porque você sabe qual que é o avanço do propósito, Rafa? Sabe qual que é o avanço do nosso porquê? É o porquê.
Olha só.
E o porquê, ele aparece em dois momentos. O porquê, ele está no início de uma jornada, quando o porquê, ele é para o nosso pequeno círculo de pessoas, e normalmente ele tem a ver com financeiro. Você pergunta para alguém, fala assim, ah, por que você trabalha? A resposta padrão é, porque eu tenho que sustentar a minha família. Esse é o porquê. Só que ele é um porquê míope. Depois, você descobre o seu porquê. Em algum momento, você volta para o porquê. Só que o porquê, que é o que vem depois do propósito, ele é amplo. Então, ele não é só pelos meus. Ele é pelos nossos. E aí é a hora que você olha para fora. Quanto mais você leva para o outro, quanto mais você se doa para o outro, mais volta para você. Então, o avanço do propósito é o porquê. Por quem que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, Rafa?
Uau, cara, que top, hein?
Essa é uma reflexão que todo mundo pode fazer.
Essa é uma reflexão que fica. Por quem?
Por quem? Eu acho que você que está aí nos ouvindo e está fazendo o que você faz.
Se a gente fizer essa reflexão de maneira genuína e verdadeira com cada um de nós, talvez muitas das nossas decisões, a gente vai mudar muitas das coisas que a gente já faz e muitas das decisões futuras, né?
Sem dúvida alguma.
Por quem? Ah, profundo,
por quem?
Bonito e realmente uma maneira maravilhosa da gente terminar essa conversa, porque fica essa reflexão no ar para que a gente possa, né, de verdade olhar para dentro e de tudo que a gente está fazendo, né, que a gente tá usando a nossa vida. A gente pergunta por quem que nós estamos fazendo.
É, porque o que a gente está usando na vida é tempo. E tempo não volta. Para pensar. Quantas pessoas, Rafa, já passaram por aqui, por esse sofá, que talvez você nunca mais veja?
Verdade.
Então, a sacada é, a gente não passa pela vida das pessoas. A gente precisa marcar a vida das pessoas. Então, eu de verdade espero muito que essa nossa mensagem tenha servido de novo, não de inspiração, mas de reflexão para quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. E espero que as pessoas reflitam. Por quem? Vamos marcar a vida das pessoas.
Obrigado. E obrigado por ter marcado esse podcast, marcado a minha vida.
Eu que agradeço o convite.
Aqui nessa horinha que nós passamos juntos aqui. E eu espero que nós possamos nos voltar a ver, porque você é um cara...
Isso eu não tenho dúvida.
Sensacional, e que eu adoraria te conhecer melhor, véio, de verdade.
Nos veremos muito ainda, Rafa.
Você é uma
tenho
pessoa
dúvida.
Diferenciada e com um coração puro, genuíno e muito bonito. E eu gosto de conhecer pessoas assim, que têm esse coração, velho.
O universo, ele não erra nas conexões. Né? Então, ultimamente eu tenho vivido isso. Né? O Alisson é uma pessoa que o universo me conectou, e várias outras que a gente tem no nosso ciclo, você é um deles. Não é à toa que o universo coloca a gente junto, Rafa. Sem dúvida alguma.
É um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Né? Você vai estar aqui no evento, no Atitudinal, esse final de semana. Que seja maravilhoso. O lançamento desse livro, do próximo. E te desejo mesmo, cara, que você leve essa mensagem para muita gente, porque é necessário, sabe? É necessário. Sobretudo nesse momento de... Cara, de, às vezes, de muita tristeza no mundo, né? Aliás, eu te falei aqui, eu falei para as pessoas também aqui para ouvir o trecho do dia e tal, eu vou te contar aqui rapidinho porque que eu comecei isso, velho. Eu comecei isso há... Cara, 15 dias, sei lá, por aí. É, agora já vai ter um mês, quando vier essa gravação aqui, já vai ter aí uns 30, 40 trechos do dia. É, por causa dessa guerra de Israel. E primeiro teve a guerra lá da Ucrânia, depois teve a guerra de Israel, e toda vez eu acordava, e às vezes eu pegava, né, acordava, ficava ali na cama, tranquilo, não sei o que e tal. E aí quando eu abria meu Instagram, era só guerra, é só destruição, é só morte, é só coisa ruim, né? E aí eu falei, cara, eu não posso acordar o meu dia só sendo bombardeado por notícias más e ruins e de tristeza e etc. E eu sei que no mundo sempre existem coisas más e sempre vão existir, né? Faz parte aí, sei lá, talvez da evolução humana, ou o que seja. Mas eu falei assim, cara, eu vou tentar eu mesmo, de alguma forma, contribuir, primeiro, para a minha vida, lendo um pequeno trecho para eu começar bem o meu dia, ler um trecho positivo, né, que possa, de alguma forma, me inspirar, inspirar outras pessoas, mas para mim. E aí eu falei assim, cara, já que eu vou ler para mim, deixa eu, além de ler para mim, gravar isso e soltar. Sem nenhuma pretensão de, cara, conquistar o mundo e que o mundo leia. Não, aquela pessoa que ouvir, que ela seja impactada no dia dela.
Isso é o porquê.
Olha só. Nunca tinha pensado assim, mas...
Isso é o porquê, Rafa. Percebeu que é, eu não quero só o melhor para mim e para os meus. Porque você poderia ler em voz alta para sua esposa e para suas filhas. Mas não, você optou por ecoar essa mensagem. Percebe o porquê em coletivo?
Olha que bonito.
Vai além disso.
É,
é isso. Esse, cara, ótimo trabalho.
Que beleza. Eleita
aqui.
Tomara que essas mensagens, né, de amor e de esperança e de que, cara, elas possam ecoar mesmo para o mundo e para que a gente possa, né, sei lá, de alguma forma fazer diferença positiva no mundo. Não só eu, não só você, Sapata, mas, né, você que está em casa, você que está ouvindo, você pode, né, que você possa usar aí também esse dom, esse talento, essas qualidades que o universo e que Deus te deu a serviço aí do mundo. E, cara, obrigado, velho.
Obrigadão.
Top mesmo.
Gratidão
muito, muito bonito, assim, cara, muito bacana. Tomara que essa mensagem, que é esse podcast de hoje, seja ouvido por muitas pessoas, porque realmente acho que vai ficar marcado. E eu vejo muita, cara, muito amor aqui, assim, nesse coisa. Porque eu sei que às vezes a gente fala assim, engraçado, eu tenho lido vários trechos e tenho procurado vários trechos. E um trecho que eu me deparei outro dia, por acaso, é de um livro budista. Eu sou cristão, até fiz uma leitura da Bíblia outro dia, e vou fazer o livro do Dhammapada. Dhammapada é a Bíblia, mas dos budistas. E o primeiro versículo desse livro é: o ódio não se cura com ódio, o ódio se cura com amor. O único, o antídoto do ódio é o amor. Não tem como você curar o ódio com ódio. Ou seja, não tem como você curar a guerra matando pessoas. Você só cura a destruição com amor, né?
É isso.
E que a gente possa levar todos nós, né? Todos nós temos esse dever, né, de usar as nossas vidas para levar essa mensagem, né, de amor para mais e mais pessoas.
É isso.
Velho,
obrigado para
todos. Tudo de bom.
Obrigado, Rafa.
Obrigado. Obrigado você aí também por estar nos acompanhando. Continue aí sempre. E aquela coisa sempre, compartilha, dá o seu like, deixa o seu comentário.
Manda no grupo do condomínio, para os contatinhos, para a família. Manda para todo mundo.
Para todo mundo.
Vamos espalhar essa mensagem.
É isso. Galera, um beijo no seu coração e até a próxima.
Beijo, fiquem bem.
Valeu.
Viver com Propósito, o podcast.